Hoje no CBN Saúde nós vamos falar sobre a síndrome da classe econômica, que atinge principalmente os passageiros de avião por causa do longo período em que eles ficam imóveis. Para entender melhor este fenômeno, nós vamos saber mais sobre a saúde das pernas também. Vamos conversar com o médico Rodolfo Reis, que é angiologista e cirurgião vascular, está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana. Prazer falar aí com você e seus ouvintes.
Dr. Rodolfo, o que é exatamente a síndrome da classe econômica?
Então, é um nome que chama um pouco a atenção, né? Principalmente para chamar a atenção da posição que a gente fica, né? Principalmente em viagem de avião. Mas também pode acontecer em viagem de automóvel, ônibus, o que for. É mesmo por causa da posição, né? Que a gente fica muito tempo parado, sentado. Tem aquelas pessoas que viajam na janela e não quer tomar líquido para não incomodar o coleguinha do lado para ir no banheiro, se movimentar. E o que eu sempre falo, é água parada dá lodo, sangue parado dá trombo. E o que, que é o trombo? O trombo coagula, é o sangue que coagula dentro da veia, e esse fenômeno pode ocorrer, pode haver o desprendimento dessa veia, desse coágulo, e parar no pulmão, que a gente chama embolia pulmonar. E que acontece muito, tem associação aí com viagens prolongadas, acima de 4 horas, podendo aumentar em 3, 4 vezes a incidência disso. E pessoas que têm predisposição também pode acontecer. Então foi um nome dado aí lá em 1970, a esse tipo de evento de embolia pulmonar provocado por essas viagens mais longas.
Então é uma situação bem grave, né?
A embolia pulmonar, ela pode levar à morte aí em 25% dos casos. E esses eventos tromboembólicos, a gente está falando aí de, vamos colar em dados americanos aqui, em 900 mil casos por ano, né? E é a terceira, o que mais provoca morte no mundo, que a gente já sabe, são eventos vasculares, né? Que são as tromboses arteriais na coronária, trombose como derrame cerebral, e a terceira maior causa é a embolia pulmonar, é o tromboembolismo.
Então, a embolia pulmonar, ela é provocada por um trombo, um coágulo de sangue no corpo.
Exatamente. Geralmente, o mais frequente é em membro inferior, né? Nas pernas.
Daí, esse coágulo chega aos pulmões?
Exato. Aí, chega aos pulmões, obstrui um vaso no pulmão, para a oxigenação e leva vários fenômenos no corpo que pode, quando muito grande esse coágulo, levar à morte súbita, né?
Uhum. E há algum sinal que antecede a essa embolia pulmonar?
Então, geralmente pode ocorrer uma dor na perna, um inchaço, que a gente vê muito frequentemente, que é chamada trombose venosa da perna, né? Mas também pode vir sem algum sinal. Ou, naqueles casos que não levam a uma morte súbita, o paciente pode sentir uma forte dor no peito ao respirar, ele pode começar a tossir, ele pode começar a ter escarros com sangue, falta de ar súbita, então são um evento súbito que pode trazer sintomas e sinais súbitos de repente, né?
Qual é a orientação, então, para passageiros de avião ou, então, de veículos que vão ficar muito tempo em viagem?
Ótimo. Primeiro, se esses viajantes têm uma predisposição, como? Estão acima do peso, fizeram uma cirurgia recente, as mulheres aí estão grávidas, usam anticoncepcional, estão usando gesso, alguma imobilização, estão em tratamento de câncer, são N fatores que aumentam a incidência. Então, esse tipo de viajantes precisam fazer uma consulta antes com o angiologista, até para orientar. Aquelas mulheres e homens que têm varizes de grosso calibre nas pernas, é sempre importante, antes de fazer viagens longas, então fica a primeira recomendação essa. Para a maioria das pessoas que não tem essas predisposições, essas condições antes, o mais recomendado é, primeiro, hidratação, tomar bastante líquido. O que eu sempre recomendo quando eu sempre viajo no corredor. Por quê? No corredor a gente pode esticar mais um pouco a perna, pode não incomodar o coleguinha e ir no banheiro toda hora, principalmente voos acima de 4 horas, sempre levantar, andar. Ano passado teve uma campanha do Dia Mundial da Trombose, bem interessante, que é a campanha 60 por 60. Que é você, a cada 60 minutos, fazer 60 segundos de alguma movimentação, algum exercício, elevar os pés, fazer com os pés assim como se fosse um acelerador do carro, Então, fazer esses movimentos vão ajudar muito. Utilizar meia elástica. Todo mundo pode usar meia elástica, aquela meia de leve compressão. Então, eu aconselho a todo mundo daquele avião estar usando meia elástica. Isso ajuda muito no retorno do sangue, aumenta a circulação, prevenindo esses eventos que podem acontecer.
Por que a hidratação é importante?
Porque a hidratação aumenta a viscosidade, diminui a viscosidade sanguínea, né? O que acontece muito no avião é o que a gente chama de hipóxia hipobárica. Então, é quando você está em alta atitude, você tem uma pressão atmosférica diminuída. Consequentemente, os vasos tendem a dilatar mais. E quando a gente aumenta a dilatação do vaso, o vaso tende a passar mais devagar o sangue dentro dele. Então, isso já proporciona o sangue mais lento. A gente fica na posição parada, então já proporciona o sangue mais lento. Então, a hidratação, porque outro fator é que lá em cima a umidade cai muito. Então, a umidade dentro de uma cabine de avião chega a perto de 10%, totalmente diferente do nosso ambiente normal aqui a nível da terra. Então, a baixa umidade leva à desidratação. O que acontece? Deixando o sangue mais grosso, podendo levar a uma trombose. Então, isso, por isso a hidratação é fundamental.
Uhum. Bom, em relação à saúde das pernas, quais são os principais problemas que levam as pacientes aos consultórios?
A grande maioria, hoje, é a doença varicosa, né? As varizes, aí, principalmente nas mulheres, que afetam mais por causa da gestação e do uso aí de anticoncepcionais.
Tem aumentado casos dessa doença?
Varizes é uma doença muito prevalente, né? A gente vem notando o aumento, sem dúvida, devido à nossa vida cada vez mais sedentária, né? E o aumento de peso, sedentarismo, são fatores externos que aumentam muito a incidência e a piora das varizes.
Mas tem uma questão genética também?
Sem dúvida, a variz é uma doença genética. Fatores externos levam ao aumento, como sedentarismo, obesidade, tabagismo, gravidez, anticoncepcional. Uhum. E a própria idade. Ah, Eu sempre falo que variz é igual cabelo branco. Uhum. Quanto mais passa a idade, mais tende a aparecer.
E qual é a diferença entre variz e o vazinho?
Então, vazinho geralmente é o primeiro sinal da doença de variz. É muito difícil um vazinho aparecer e você não ver uma variz alimentando aquele vazinho. A gente fala que variz é aquela veia maior, que sai para fora, que você vê ali aquela veia sobressaltada, né? O vazinho é só a ponta do problema. O vazinho é a primeira manifestação da doença.
Dá muita dor nas pernas? As varizes dão muita dor nas pernas?
Dá dor, cansaço, peso, cãibra, queimação, inchaço, principalmente à noite. Tem muita gente que reclama aí de cãibras noturnas, a pesada, parece uma perna de elefante. Isso é muito comum de ouvir.
E qual é o tratamento?
Então, o tratamento primeiro, consultar um angiologista cirurgião vascular. Ele vai fazer um diagnóstico, vai fazer alguns exames, principalmente o ultrassom. A gente vai identificar a origem do problema, não só o vazio, e começar o tratamento, que é controlar os fatores de risco que a gente já falou aqui anteriormente, uso de meia elástica, fazer atividade física e tratamentos hoje que estão cada vez mais modernos, minimamente invasivos. Então, a gente tem um laser, a gente tem as aplicações aí já há muito tempo, tem hoje as cirurgias ainda convencionais. Então, tem vários tratamentos hoje que podem ser feitos sem parar a sua vida, sem precisar de aqueles repousos que antigamente tinham.
Uhum. A nossa ouvinte, Bianca, ela pergunta se é normal ficar com manchas roxas toda vez que bate a perna, por exemplo, no móvel da casa.
Não é muito normal. Aí, a gente tem que investigar uma série de fatores. E o que acontece muito nesse tipo de paciente é um outro tipo de doença, que depois a gente pode falar, que é o chamado lipedema, que é um acúmulo de gordura na perna. Ele está muito propenso ao aparecimento de roxos espontâneos na perna. Tem pacientes que nem precisam bater que já aparece o roxo. Não tem muita relação com varizes, mas sim com esse tipo, outro tipo de patologia muito comum e muito pouco falada. E os pacientes, quando chegam para a gente achando que é varizes, a gente geralmente identifica esse tipo de problema.
Mas tem tratamento?
Tem tratamento. Todos têm tratamentos. E é só o angiologista cirurgião vascular, com certeza, vai poder orientar ela muito bem aí se for esse tipo de outra patologia.
Certo. Bom, então sobre as varizes, né, o tratamento ele tem que ser contínuo, porque as varizes vão continuar surgindo.
Ótima pergunta, exatamente. Varizes é para a vida toda. É uma doença que não tem cura, mas tem controle. Então, se você quer viver sem varizes, você precisa colocar aí um vascular debaixo do braço e fazer o acompanhamento. Da mesma forma que você vai no dentista todo ano, você vai no ginecologista todo ano, tem que ir no urologista todo ano para viver aí uma perna sem varizes e com a vida mais saudável, né?
Porque o problema da varize é o quê? Além do desconforto, ela pode levar a uma situação mais grave?
Exato. Com a avançada doença, essas varizes vão aumentando e vão virando aquelas varizes que a gente chama de grosso calibre. Aquelas varizes é que levam muito ao aumento de inflamação e formação de trombos, que a gente chama varicoflebite ou trombose venosa, que a gente falou aqui no início da nossa entrevista. Então, é muito importante não chegar nesse ponto, porque aí aumenta muito, em 5 vezes, o risco de trombose.
É mais comum em mulheres ou também atinge homens?
Mais comum em mulheres. Principalmente aí, eu falo, é a gestação, né? As mamães aí sofrem porque a barriga pesa muito, aumenta muito, comprime os vasos de dentro da barriga, então comprometendo a circulação da perna, o que pode estourar varizes aí na perna e complicar.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Obrigado.
Nós conversamos com o angiologista Rodolfo Reis, que é cirurgião vascular também, né, e nos falou sobre a síndrome da classe econômica no CBN Saúde desta segunda-feira.